Audiobook grátis apresenta. A Espanha ulterior estava quase completamente insurrecta. Passavam de 10 mil os lusitanos revoltados contra o poder de Roma e que juraram sacudir o infame jugo. No seu conselho armado decidira-se que todo aquele que pudesse sustentar-se a cavalo, embora velho ou doente, se apresentasse para o combate. Mesmo as crianças que pudessem a levantar um chusso ficavam obrigadas a incorporar-se nas turmas e milícias de cada terra. Era o começo de ano estival, e na entrada de maio, em que se faziam as danças e cantares debaixo do verde pinheiro, e em que os homens validos, os chefes de família, efetuavam as grandes paradas das suas forças defensivas. Parece que o ajuntamento daquela multidão enorme respirava um ar de festa, uma alegria comunicativa, em que a ideia de morrer pela liberdade da sua terra dava uma exaltação delirante. Dir-se-ia que era a primavera sagrada, em que novas colônias iam pelo mundo para fundarem uma outra cidade. Verdadeiramente era uma entrada em campanha, em que o costume vinha coadjuvar a necessidade. Viam-se homens da estatura meã, e enxutos de carnes, de cabelos pretos e olhos castanhos, ligeiros e ágeis, capazes de resistir a todas as intempéries, sofrendo todas as privações, mas sempre alegres. Se traziam pendurados ao pescoço, por correias, pequenos escudos de tamanho de 4 palmos, e presas a cinta umas compridas facas, a que se socorriam em lances decisivos, e ainda no combate pessoal. O braço era armado com uma lança comprida, com uma ponta de bronze e um gancho ao lado, servindo para ferir e prender aquele que topasse na frente. Apenas lhes defendia o corpo uma couraça de linho CRU fortemente tecido, ou treu, sobre a qual assentava uma cota de malha tecida de arame, que nenhum dardo poderia atravessar. Capacetes de couro com tríplice cimeira cobriam-lhes as cabeças, aparando com segurança os golpes dos montantes. Outros guerreiros traziam os cabelos compridos, como usam as mulheres, cingidos com nastro na fronte. No momento das refregas, os peões apresentavam-se com cnêmides, saiais negros, e chuços. Outros com bragas forradas de pele de cabra, ou safões. E os cavaleiros montavam alazões e folveiros, com estribos em forma de concha feitos de madeira, com mantos listrados formando quadrados variegados. Formavam grupos de 3 em 3, a que davam outrora o nome de trimarquesia, indo um dos cavaleiros à frente no ataque, ficando mais atrás os outros dois para o defenderem e substituírem. Reinava uma certa ordem nessa multidão, dividida em catervas de infantes ou peões, com alguns cavaleiros nas alas extremas, e os astarios, os sagitarios, ou acheiros, os fundibularios, moviam-se com uma ligeireza extrema, tomando os cavaleiros como pontos de mira para se ajuntarem no sítio em que se tornava mais urgente a defesa ou ataque. Os carros, ou covões armados de longos espetos, eram puxados a 4 cavalos, empregando-os para romperem a ordem da infantaria inimiga, e para servirem de parapeito e estacada defensiva detrás dos quais os archeiros arrojavam os seus dardos. Foi no meio de uma ansiedade de luta que entre as catervas lusitanas correu a nova de que já pisava terras de Espanha o cônsul Caio Vetilio, com tropas frescas e aguerridas. O Senado encarregara-o de reprimir o levantamento provocado pela infamíssima traição de Galba, que, deixando-o impune, tacitamente a aprovava. Vetilio chegou a Corduba, onde assentara o seu quartel-general. Tudo se sabia no campo lusitano, porque não faltavam esculcas e mensageiros, que davam conta dos movimentos do velho cônsul. Em Corduba ia Vetilio ajuntando todas as tropas romanas, que estavam como presidiarias, formando falanges com as que trouxera de Roma, e dando-lhes uma forte disciplina, que centuplicava a sua resistência. Não havia tempo a perder. A rapidez do ataque muitas vezes decide da sorte da campanha, e Vetilio, como general experimentado, compreendeu que tinha de lutar com tribus de uma resistência tenacíssima, que se deixavam matar, mas que não transigiam com a perda da liberdade da sua terra. O território da Lusitania, que se conservara submisso, fora, pela traição de Galba, agitado por uma insurreição tremenda com a máxima rapidez e a marchas forçadas, o cônsul Vetilio, no rigor do inverno, transpusera os Pireneus, vencendo dificuldades insuperáveis, e engrossando as novas legiões com as tropas que nas províncias pacificadas estacionavam em seus quartéis de inverno. entrava na Espanha ulterior com um grande exército, maior do que aquele com que partira de Roma, e o êxito da empresa fora bem calculado, caindo de surpresa sobre as populações insurrectas, e impelindo-as à defensiva, sem tréguas, sem lhes dar tempo para organizarem a resistência.